Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos então dar continuidade à nossa reunião ordinária. Passamos ao ponto 5, discussão e votação do relatório da proposta de lei 44 do Governo. Autoriza o Governo a proceder à alteração ao Código Fiscal do investimento, prorrogando o regime do CIFID 2 até 2026 e revogando a possibilidade de aplicação indireta do CIFID 2 através de fundos de investimento. Dou a palavra à senhora deputada relatora, a deputada Patrícia Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, apresento o relatório relativo à proposta de lei número 44, 17ª, da iniciativa do Governo, cuja elaboração me coube enquanto deputada relatora. A proposta tem por objetivo a concessão de autorização legislativa para proceder à alteração do Código Fiscal do Investimento, incidido em particular sobre o sistema de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento empresarial, o CIFID 2. Na parte 1 do relatório é feita a apresentação sumária da iniciativa, na qual se destaca a intenção de prorrogar o regime até 2026, procedendo simultaneamente à sua revisão. A revisão traduz-se designadamente na revogação da possibilidade da aplicação indireta do benefício fiscal através de fundos de investimento, opção que o Governo fundamenta na necessidade de reforçar a eficácia do regime e de assegurar uma maior correspondência entre os benefícios fiscais concedidos e o investimento efetivo em atividades de investigação e desenvolvimento. Ainda nesta parte, são identificadas as soluções transitórias previstas, destinadas a promover a aplicação na economia real dos montantes já entregues aos fundos CIFID e ainda não investidos, incluindo o alargamento dos prazos de investimento e a possibilidade de aplicação parcial em inovação produtiva. Procede-se igualmente à análise jurídica complementar à nota técnica, da qual resulta que a iniciativa cumpre os requisitos constitucionais, regimentais e formais aplicáveis, não suscitando questões de conformidade do ponto de vista jurídico. Enquanto deputada relatora, reservo-me a não expressar expressão política sobre a iniciativa, nos termos previstos no regimento, reservando o respectivo posicionamento ao Grupo Parlamentar do Livre para o debate em plenário. Do ponto de vista formal e jurídico, a Comissão entendemos que a proposta reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, e é isso que eu proponho à Comissão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Questões? Algum deputado quer usar a palavra? Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradecer o relatório à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves e dar nota que, sem prejuízo de formalmente haver um cumprimento dos pressupostos, nós entendemos que é de se assinalar, até para registro futuro, que esta trata-se de mais uma autorização legislativa que o Governo solicita ao Parlamento. Nós, entre o início dos anos 90 e 2024, tivemos cerca de 300 propostas de lei de autorização legislativa, mas apenas 19 foram sobre matéria fiscal, isto em 3 décadas. Nós, desde que o Governo da AD tomou posse, já tivemos 23 propostas de lei de autorização legislativa, das quais 12 sobre matérias fiscais. E, portanto, a matéria fiscal é uma matéria de competência exclusiva da Assembleia da República e estamos a assistir a algo que deve preocupar esta Comissão, que é a utilização muito mais recorrente, muito mais frequente de autorizações legislativas nesta matéria. E, portanto, sem prejuízo de concordarmos com o relatório da Sra. Deputada, entendemos que essa nota deve poder constar, pelo menos do debate, se é que não mesmo do relatório da Sra. Deputada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer e cumprimentar a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves pela elaboração do relatório e pela apresentação sucinta que aqui nos fez. E também não posso deixar de agradecer o elogio do Sr. Deputado Miguel Costa Matos à proatividade do Governo, nomeadamente na matéria fiscal, de rever aquilo. Portanto, os portugueses pagavam muitos impostos e, de facto, estamos a fazer com que paguem menos e é preciso trabalhar nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer à Sra. Deputada a elaboração do relatório. Obrigado.
Muito obrigado. Questões algum dos senhores e senhores deputados que querem usar a palavra? Houve aqui uma sugestão dada pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos para a inclusão da informação, portanto, do número de autorizações legislativas. Não sei se o LIVRE pretende. Sr. Deputado Miguel Costa Matos pretende concretizar ou a Sra. Deputada do LIVRE aceita a inclusão da menção do número de autorizações?
Aceito, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito bem. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa parte escapou-me. Já aconteceu no passado de alguns relatórios do Partido Socialista incluírem essa menção. Nós opusemos-nos a isso, uma vez que o Partido Livre já terá aceito. Pronto, eu faço aqui a proposta de manter o relatório como está, porque acho que em termos do formalismo, da estrutura do relatório, isso é uma matéria que não cabe na estrutura do relatório, quando muito caberia na opinião da relatora. Portanto, a sugestão que deixamos à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, se quer melhor aguardar só um bocadinho para a Sra. Deputada poder ouvir, a sugestão que deixamos à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves é, se quiser...
Sra. Deputada.
A sugestão que deixamos à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves é, se quiser incluir esta informação, sugerimos que seja no capítulo da opinião da deputada relatora e não no outro capítulo.
Eu vou passar ao Sr. Deputado João Ribeiro, tinha-se inscrito primeiro, depois passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Sr. Deputado João Ribeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Chega também é da mesma opinião, que a ser incluído seria na opinião do relator, o que seria um pouco inusitado, porque não é a opinião do relator, é a opinião da proposta do Partido Socialista, mas isto é claramente uma opinião e não é um facto.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de lei tem um formato especial, que no enquadramento jurídico do relatório é devidamente referido. Trata-se de uma autorização legislativa. Estamos a falar de um dado estatístico, meramente factual, em relação ao número de autorizações legislativas solicitadas. Esta discussão já foi tida nesta comissão. É evidente que não se trata de uma matéria de opinião, porque é um número, não é uma qualificação sobre o número. Depois os senhores deputados poderão qualificar se isso é bom, como aparentemente acha o senhor deputado Alberto Fonseca, ou se isso é mau. Eu não vou sequer qualificar qual é que é a nossa opinião, apesar dela ser subejamente conhecida. Parece-nos é que não faz sentido que ela seja uma matéria de opinião. É uma matéria de facto, não aquilo que é o enquadramento legislativo. Enfim, nós mantemos a nossa proposta. Se o Sr. Deputado Livre quiser aceitar, muito bem. Se não quiser aceitar, também muito bem. Se os senhores deputados quiserem se objetar a pôr a verdade e os factos no relatório, também muito bem. Mas fica devidamente registado para efeitos de data estes factos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Gostaria de ouvir o Sr. Deputado Carneiro.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota do seguinte. Nós, quando fazemos estes relatórios, anteriormente eram pareceres, agora chamam-se relatórios, nos termos do regimento, têm em vista apreciar as iniciativas, para concluir desde logo se elas estão em condições de serem discutidas em plenário, se cumprem os requisitos constitucionais, regimentais, e etc, etc. E, portanto, aquilo que fazem é, dentro da estrutura que de resto o regimento também fixa, é uma descrição não só do teor da matéria que é tratada na iniciativa, assim como também passou a ser obrigatório a inclusão da matéria dos contributos da consulta pública e, portanto, e eventuais antecedentes relativamente à... Peço desculpa, isto é a constipação, dá nisto. Portanto, eventualmente antecedentes que possam existir sobre a mesma matéria, que já tenham passado pelo Parlamento, que ajudem também os partidos a perceber o caminho, o lastro que essas matérias foram tendo neste Parlamento. Essa matéria em específico, não são outras matérias, não são outras autorizações, não são outras iniciativas que nada têm a ver com esta questão. E por isso nós temos esta posição. Aquilo que nós de facto pedíamos era que dentro da opinião do relator, que é aquilo que é o espaço adequado para se realçar elementos, é o espaço adequado. A opinião do relator, como é sabido, não é votada, e, portanto, nós estaríamos confortáveis com essa solução e, dessa forma, também o Partido Socialista conseguiria ver espelhado no relatório aquilo que é a sua preocupação. Se tiver este acolhimento, esta nossa sugestão, nós votaremos favoravelmente o relatório. Se não tiver, votaremos exatamente como votamos todos os relatórios do Partido Socialista em que fizeram questão de fazer fincapé relativamente a esta questão e votaremos contra o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Gonçalves, tem aqui uma decisão em mãos.
Sim, não é difícil. O relatório versa sobre a matéria que foi apreciada. A matéria que foi apreciada foi a proposta e, portanto, para mim, é claro que esta questão sobre a alteração legislativa não faz parte da matéria que foi apreciada. Não. da apreciação. Agora, da apreciação, desculpa, da autorização legislativa. Relativamente à opinião, não sendo a opinião que eu plasmei no relatório, também não vou incluir a opinião do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, muito embora também tenha a preocupação que ele tem sobre estas autorizações legislativas. E isso quer que fique em ata, tenho essa preocupação. Mas não a vou incluir, não é? Ainda somos o parlamentar do LIVRE, e, portanto, vamos manter o relatório como está e votá-lo assim, peço ao Sr. Presidente.
Muito bem. Então, vamos votar o relatório sem alterações. Ok? Muito bem. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Passamos ao nosso ponto 6. Discussão e votação das propostas de diligência apresentadas no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 47 do Governo, autoriza o Governo a aprovar as medidas de desagravamento fiscal para o fomento de oferta à habitação. Nós recebemos aqui um conjunto de diligências, parte do Chega, contributos escritos da Ordem dos Economistas, da ECO, a APMIP, que é a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária, e da APFIF, Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, e audições em sede de comissão, Ordem dos Contabilistas Certificados, a APIP, portanto, a Associação Portuguesa de Promotores de Investimentos Imobiliários, e a CPCI, Confederação Portuguesa de Investimentos e... Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. Por parte da IEL, temos aqui os contributos ou as pronúncias por escrito da ICOPNO, da ALP, da APMIP, da PTPC e da ANMP. Por parte do Grupo Parlamentar do PSD, da ICOPNO, portanto, da APMIP e ALP. Por parte do PS, portanto, será requerer estas todas? Ah, ok, portanto, o requerimento à unidade técnica de apoio orçamental e quantificação dos impactos orçamentais num conjunto de medidas da proposta de lei e depois também aqui, portanto, requerer à unidade técnica de apoio, portanto, ao TAX, a apreciação dos impactos fiscais distributivos das medidas referidas no ponto anterior, portanto, e a promoção aqui de audições com o Ministro de Estado das Finanças e do Ministro das Infraestruturas da Habitação, portanto, uma audiência conjunta, e de Luís Clemente Casinhas e Sofia Vala, autores do estudo de isenção e ilusão, o impacto de uma política fiscal para os jovens nos preços da habitação, e também de Ricardo Sousa, Diretor-Geral da Consultora 121, e depois um conjunto de contributos prescritos. Enfim, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alguns locais já estavam expressos, integrados noutros requerimentos. Temos aqui do LIVRE também os contributos prescritos da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, do Porta a Porta, da Confederação Portuguesa de Proprietários, de Helena Roseta, deputada quando da elaboração da Lei de Base da Habitação, Nuno Miguel Martins Travasso, arquiteto de investigação integrado no grupo Morfologias e Dinâmicas Territorial do CEAU, do Business Research Unit do ISCTE, e depois temos aqui também de isto que é, e penso que não haverá mais nada. Do Conselho Económico e Social, exatamente. Pronto, e penso que serão estas. Não haverá mais nenhumas. Questionando, Srs. Deputados, podemos votar estas... Sr. Deputado Eduardo Teixeira?
Era uma coisa muito simples, que é... Nós, penso que todos recebemos o pedido de ordem dos arquitetos para ser ouvida sobre esta matéria. E, portanto, se for possível, no nosso requerimento, nós aditávamos o pedido de ordem dos arquitetos. E pelo menos a da APFIP, eu penso que já chegou os contributos escritos, já os temos. Mas da Ordem dos Arquitetos, se for possível ainda, aditávamos o pedido, é só isso.
Também já chegou por escrito. Também já chegou por escrito, sim. Mas quer transformar num requerimento oral para uma audição à Ordem dos Arquitetos? É isso? Uma audição em sede de comissão. Pronto. Então, basicamente, não sei se podemos votar estes requerimentos todos em conjunto. Não. Com a alteração que foi feita pelo Partido Chega, requerimento oral, para transferir, ou seja, para ouvir a Ordem dos Arquitetos. Sra. Deputada Angélica de Treze.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de pedir para que estes requerimentos fossem votados separadamente e eu gostaria de colocar algumas questões sobre alguns dos requerimentos de alguns dos partidos políticos e, portanto, gostaria que me dissesse como é que o Sr. Presidente quer organizar.
Fazemos o seguinte, podemos então votá-los separadamente e antes, se houver alguma dúvida relativamente ao requerimento que queira colocar, antes da votação do requerimento... poderá colocar a dúvida. Portanto, começamos pelo requerimento do Chega, Partido Chega, para ouvir, portanto, para a audição em sede de comissão da Ordem dos Economistas, depois para ter os contributos escritos da DECO, APMIP e APFIF. E a audição em sede de comissão também da Ordem dos Contabilistas Certificados, da API e da CPCI. E da Ordem dos Arquitetos. Eu não sei se podemos votar... Em conjunto, tudo, estas audições todas, muito bem, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passemos aqui ao requerimento da IEL, portanto, que será a pronúncia por escrito da ICOP na ALP, APMIP, PTPC, ANMP. Questiono se podemos votar, se querem colocar alguma questão, podemos votar também este requerimento da IEL, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos para o Grupo Parlamentar do PSD, portanto, também solicita os contributos por escrito da ICOP na APMIP e ALP. Também podemos votar muito bem, podemos votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos aqui ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A Sra. Deputada Angélica de Treze, também quer, a Sra. Deputada tem a palavra e depois passa a palavra ao Sra. Deputado Carneiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho aqui algumas questões, uma das quais é, a pedido do Partido Socialista, refere em concreto uma empresa, que é a Century 21. Sendo que nós, no nosso requerimento, que acabou de ser aprovado por unanimidade, referimos à associação que agrega todos os mediadores imobiliários e, portanto, eu não consigo perceber como é que a Assembleia da República chama aqui uma empresa quando, anteriormente, já agregámos a associação que representa todos esses mediadores. Acho que não temos que estar aqui a favorecer nenhuma empresa em concreto face às outras e, portanto, tenho esta dúvida a colocar ao Partido Socialista, que ou retira ou a manter-se, eu gostaria de votar este ponto à parte. Depois, coloca aqui alguns académicos. Nós nada contra, principalmente se se tratar de centros de investigação de inúmeras universidades, agora estar a personalizar na pessoa A, B ou C, bem, então aqui nunca sairíamos daqui e poderíamos então convocar e convidar meio mundo a vir falar aqui nesta comissão sobre esta temática, e aquilo que nós queríamos, aquilo que a Iniciativa Liberal efetivamente queria, era expurgar a política, fazemo-la nós. Nós gostaríamos era expurgar a partidarização que tem sido feita no que toca à temática da habitação. Portanto, eu considero mesmo uma pena que o Partido Socialista não consiga sacudir o Bloco de Esquerda que lhe entrou pela dentro, mas realmente termos aqui intervenções, e com todo o respeito pelas pessoas em questão, não está aqui em causa, mas da doutora Ana Drago e afins sobre a descomplexificação económica da área metropolitana de Lisboa, com todo o respeito, centros de investigação, sim, centros de universidades, sim, pessoas em concreto nós contestamos e, portanto, se assim for e se o PS não quiser corrigir ou alterar ou eventualmente retirar, aquilo que eu gostaria era então de votar à parte o ponto C relativamente à questão da empresa que já... Exatamente. E depois, no ponto 4, aquilo que eu gostaria de colocar à parte, caso o PS não decida alterar ou retirar, o ponto O e o ponto P e o ponto Q.
Muito bem, muito bem. Sr. Deputado, o Carneiro estava primeiro. Sr. Deputado, Sim,
muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu subscrevo a intervenção que acabou de ser feita e neste requerimento existem vários pontos que não merecem a nossa concordância. Desde logo, no que diz respeito aos estudos ao tal, eu até concedo que se possa pedir alguns estudos ao tal, desde que se cumpram os prazos que fixamos para o processo de especialidade. No entanto, pedir estudos sobre operações que nunca foram realizadas ou sobre pessoas que nós não sabemos se vêm viver para Portugal, eu acho um bocadinho difícil que a UTAL possa fazer essas avaliações. E refiro-me concretamente à linha A, por exemplo, do número 1, sobre operações que ainda não ocorreram, ou à linha D, por exemplo, sobre residentes que nós não sabemos se vêm ou não adquirir alguma coisa em Portugal e se já cá estão em Portugal. E, portanto, neste ponto número 1, nós votaríamos contra a linha A e a linha D. Aceitaremos, naturalmente, as outras alíneas deste número 1. Depois, no ponto 2, achamos que é algo retórico requerer à Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira, ou TAX, a avaliação de impactos e mais não sei o quê. Isto é matéria, enfim, da assessoria ao Governo. Aqui o Parlamento tem a UTAL, que pode usar, como aliás estão a propor no número 1. Achamos isto, enfim, descabido e, portanto, também votaremos contra o número 2. Depois, entrando no ponto número 3, eu julgo que não nos compete chamar aqui o Ministro das Infraestruturas, isso ele tem uma comissão própria onde pode esclarecer a matéria que é apreciada também no âmbito da habitação nessa comissão. E nós achamos que mais do que o Ministro do Estado e das Finanças pode vir a ser interessante. E nós não temos uma posição absolutamente fechada e, portanto, até apelávamos aos partidos para que depois pudéssemos avaliar isso mais à frente, sendo muito franco. Poderá vir a ser interessante chamarmos a Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Nós ainda não temos uma posição fechada sobre isso, porque isso dependerá dos contributos que venhamos a receber, quer os contributos escritos, quer os contributos nas audições. Pode ser interessante ouvir, no final, a Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Assuntos fiscais em face de tudo aquilo que venha a acontecer. Não estou a ver que a audição do Ministro do Estado das Finanças aqui, quando nós estamos já na parte técnica dos artigos, dos articulados, etc., portanto não é uma discussão de outro nível que já tivemos antes, desde logo no plenário. Enfim, não concordamos com ela e o Ministro das Infraestruturas a ser chamado, acho que até já foi aprovado, é noutra comissão, não seria esta. Portanto, votaremos também contra este 3A. Mas pedia, e deixo o apelo, o alerta já, que poderemos vir nós próprios a sugerir, depois logo se vê se é aprovado ou não, a audição da Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Depois, a linha B e a linha C também não concordamos com isso, também votaremos contra, aliás, por alguns dos argumentos que já foram aqui expendidos antes pela Iniciativa Liberal. No que diz respeito ao ponto 4, nós votaremos todos a favor, com exceção da linha O, que é o João Pereira dos Santos, à linha P, Paulo Rodrigues e Guilherme Rodrigues. Também votaremos contra esses pontos por causa das posições que, inclusive, já foram aqui expendidas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves. Sim, eu não tinha. O Sr. Deputado, só agora que deu a indicação, queria. Sr. Deputado Eduardo Teixeira. É o requerente, depois o requerente termina. Sim, será possível.
Muito bem. Também nós achamos que é importante que esta fase de especialidade corra com toda a normalidade, com a maior celeridade, e, portanto, penso que o país todo está à espera que haja desenvolvimentos em função da especialidade que agora vamos iniciar. E em função disso, eu também concordo que aqui no ponto 1, na linha A e D, que não é que seja determinante, nós podemos solicitar ao tal aqui um estudo, mas me parece muito mais relevante o que está previsto na linha B, C e E. Também não concordamos que haja aqui audições individuais desta questão e, portanto, não vou repetir os argumentos que já foram ditos, quer da consultora da 121, quer de autores de livros e de questões que são importantes, mas são sempre opiniões e, portanto, individuais e não coletivas,
não são representativas, pode ser representativas do Bloco de Esquerda, no caso da Ana Drago, por ter sido deputada nesta casa, mas não é isso que está em causa. E, portanto, acho que a linha O, P e Q também não me fará muito sentido. E também, como estamos na especialidade, e já tivemos um debate com o Ministro do Estado das Finanças, trazê-lo aqui à Comissão, não sei se acrescenta ou desacrescenta, agora a opinião é nossa e, portanto, não me parece que seja muito relevante, nem propriamente o Ministro das Infraestruturas. Só se tivéssemos aqui muitas dúvidas e na parte final da especialidade entendamos ouvir o Governo sobre essas matérias, porque ouvir o Governo nesta fase em que nós estamos a fazer audições não acho que seja relevante, bem como, e portanto, na minha perspectiva, o ponto 3 inteiro não acompanhamos. E portanto, votaremos o resto favoravelmente que o Partido Socialista está a propor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser muito célere, acho que depois temos de passar à votação e a posição de cada partido é na sua votação, depois também se manifesta, mas dizer que se queremos celeridade no processo, e nós obviamente aqui temos essa preocupação de encaixar nos calendários que foram definidos, quer dizer, por exemplo, chega, pede a audição da APPI, depois pede a audição também da APPI, porque faz parte da Confederação Portuguesa de Construção e do Imobiliário. Portanto, nós tentamos de alguma forma agrupar as entidades que fazem parte de confederações comuns, como o caso da APPI, que faz parte desta confederação, se não sabia, pronto, fica a saber agora. E, portanto, sobre celeridade, nós tentamos fazer esse exercício. Sobre as entidades, somos... Que escolhemos. Eu lamento profundamente que haja aqui assim alguma, independentemente de quem é o investigador, eu acho que há um respeito por aquele que é um trabalho também científico que deve ser tido em conta nesta comissão. Portanto, nós não estamos a chamar a pessoa B ou a pessoa C, nós estamos a chamar, aliás, contextualizado em trabalhos, em estudos feitos por esses investigadores, estamos a chamar um conjunto de investigadores para poderem falar sobre as suas posições fundamentadas em matéria de habitação, que é precisamente o que está aqui a ser discutido nestes diplomas. E, portanto, a minha justificação para não ir para além disso é só justificando o nosso pedido das pessoas que chamamos a esta comissão, lamentar que haja esta parcialidade na avaliação. Porque ouvir da boca dos senhores deputados, na verdade foi da senhora deputada da Iniciativa Liberal relativamente à parcialidade no nosso requerimento. Mas depois olho para o requerimento da IEL, olho para o requerimento do PSD e vejo a Associação Lisboa entre os proprietários e não vejo aqui os inquilinos, eu acho que sobre parcialidade nós estamos resolvidos, até porque o Partido Socialista não chama só os inquilinos. E, efetivamente, para falar de habitação nós precisamos mesmo de ouvir todas as partes e é isso que fazemos. E, portanto, justificando esta dimensão das audições, foi esse o princípio que esteve na base das nossas audições e, legitimamente, os grupos parlamentares foram a sua avaliação. Mas também tenho que o dizer que nós não pusemos nomes para serem ouvidos, nós pusemos com um contexto de estudos que existem e, no caso, por exemplo, do Ricardo Sousa, diretor-geral da consultora Centro 21, foi precisamente por aquelas que foram declarações preferidas, em particular por ele, relativamente a propostas do Governo, que chamamos, não vem descontextualizado daquela que é a discussão que estamos aqui a ter. E, mais uma vez, no fim do dia, votamos e cada um decide. Quanto aos pedidos à UTAU, eu percebo, Sr. Deputado, que até podemos ter a UTAU a dizer-nos que não consegue fazer esta aferição, no fundo, de uma estimativa de qual é o impacto. Mas também acho que não vem mal ao mundo que se possa perguntar e que a UTAU nos possa dizer isso. Ou seja, entendo a sua questão, deixemos a UTAU dizê-lo, se não tiver meio de fazer também esta estimativa de impacto para o futuro, pode ter, como eu espero que o Governo tenha tido quando preparou as propostas, que tenha esta capacidade de fazer a estimativa de impacto. E, portanto, foi por isso que colocamos aqui, sabendo que o enquadramento é esse, não são medidas que estão em vigor, portanto, seria sempre uma estimativa daquele que é o impacto para o futuro.
Muito obrigado. Sra. Deputada quer intervir antes, depois para processarmos a votação.
Sim, senhor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão da linha do ponto 3, a linha C, daquilo que eu percebi agora pela intervenção da senhora deputada, é que vai manter a inclusão da Century 21 e, portanto, nós naturalmente que vamos a votar contra, porque tal como já referi, já foi aprovado convocar a Associação dos Mediadores Imobiliários, que naturalmente agrega todas estas empresas e, portanto, acho que é só estarmos a perder tempo. Relativamente à questão da tendência que foi acusada aqui a Iniciativa Liberal,
responde, fala com todas as associações. Aliás, não vamos, não nos vamos opor à chamada dos inquilinos lisbonenses, ao contrário daquilo que estava aqui a dar a entender, e, portanto, deixar aqui esta clarificação. Muito obrigada.
Para terminar, Sra. Deputada.
Não, para terminar, eu não dei a entender nada, é factual. O requerimento da IEL chama apenas os proprietários, o requerimento do PS chama os proprietários e os arrendatários e, portanto, os atos para quem os promete. Para,
muito obrigado.
Os ativistas, obrigado. Os arrendatários.
Muito okay. Bem, vamos então proceder à votação. Comecemos, eu vou votar a linha, exceto depois o ponto 4. Comecemos então pelo ponto 1, a linha A. Portanto, a linha A, ponto 1, quem vota... Eu não sei se os restantes. O problema qual é? O problema é que pode haver votações diferentes, ok? Vamos então começar pela linha A do ponto 1. Quem vota contra? PSD. Chega. Quem se abstém? Ninguém. Os restantes votam a favor. Está rejeitada a linha A do ponto 1. A linha B do ponto 1. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovada por unanimidade. A linha C do ponto 1, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovada por unanimidade. A linha D do ponto 1, quem vota contra? PSD, chega. Quem se abstém? Ninguém. Está recusada, está rejeitada. A linha D do ponto 1, quem vota... a linha E do ponto 1, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2. Quem vota contra? PSD. E chega. Quem se abstém? Ninguém. Está rejeitado. Ponto 3. Ou melhor, a linha A do ponto 3. Quem vota contra? PSD. E chega. Quem se abstém? Ninguém. Está rejeitado. A linha B do ponto 3. Quem vota contra? PSD. E chega. Quem se abstém? Está rejeitada. A linha C do ponto 3, quem vota contra? PSD, chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Está rejeitada. Passamos ao ponto 4, vamos...
Gostávamos de solicitar que estas três alíneas pudessem ser... Estes três não faz sentido, que o primeiro é o Ministro, mas a linha B e a linha C pudessem ser considerados para os pareceres escritos. Muito obrigado.
Então, temos que votar ou seja, seja uma pronúncia escrita e na audição... A linha B e C do ponto 3. Ou seja, o Partido Socialista está a fazer um requerimento oral face ao que foi votado, se podemos transformando em contributos escritos, se concordam, se mantém a votação ou não. Mantém a votação, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, portanto, mantém a votação, portanto, está rejeitado na mesma.
Se for por escrito, não há problema nenhum. Qualquer entidade acho que deve dar contributos, ainda que nós possamos recebê-los até. Portanto, por mim, não há problema. Por nós, não há problema nenhum.
Sr. Deputado Carneiro.
Só recordar que qualquer cidadão ou entidade tem o âmbito da consulta pública através do site da Assembleia, pode apresentar os contributos aí. Não é preciso estarmos a aprovar. Se eles tiverem, de facto, alguma coisa a acrescentar, podem fazê-lo por essa via.
Muito bem, mas é um requerimento oral, portanto, que... O PSD votou contra, o Chega aceitou, Iniciativa Liberal.
Senhor Presidente, mantenho exatamente a mesma...
Contra, certo. Portanto, está aprovada a pronúncia escrita, portanto, a linha B e C do ponto 3, passando de audição em comissão para pronúncia escrita. Ponto 4, vamos desagregar a linha O, P e Q. Portanto, vamos votar todo o ponto 4 do A ao da linha A à linha N. Quem vota? A à linha N. Muito bem. Então, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agora podemos votar estas três alíneas em conjunto, penso eu. Portanto, a linha O, P e Q do ponto 4. Quem vota contra? PSD, IL, o Chega...
É por escrito, estamos a favor.
É por escrito, o Chega... Pronto. É o mesmo critério. Então, ao Sr. Deputado, quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Portanto, com os votos a favor do Chega, do Partido Socialista e da IEL, está aprovado, portanto, o contributo escrito no ponto O, P e Q. O LIVRE... Ah, peço desculpa. O, P e Q. Perceberam? Há algum esclarecimento? Muito bem. Muito bem, passamos então ao requerimento do LIVRE. Se podemos votar tudo em conjunto, se querem desagregar, se desagregar também. Sr. Deputado Angelita Teresa, portanto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu aqui também tenho dúvidas que gostaria de colocar ao LIVRE. Bem, a arquiteta Helena Roseta esteve envolvida na Lei de Bases da Habitação, portanto aqui não se coloca a questão, apesar de ser uma individualidade, não se coloca a questão, será muito bem-vinda, com certeza. Tenho dúvidas relativamente ao ponto 5, se este académico representa o Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Minho ou não, ou se estamos a convidá-lo a título individual, portanto é exatamente a mesma a questão. O ponto 6 é a Business Research Unit da ISCTE, portanto aqui não nos causa dúvidas, e aquilo que eu gostaria de colocar como questão ao LIVRE é se mantém o movimento porta a porta nesta audição. Muito obrigada. Caso contrário, se mantiver, vamos querer...
Obrigado.
Aliás, desculpe, entidade... contributos escritos, porque senão também vamos pedir para votar à parte.
Muito bem. Portanto, o porta a porta, o ponto 2, certo? Pronto. Eu, se calhar, antes de passar à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, passaria ao Sr. Deputado Hugo Carneiro e depois a Sra. Deputada interviria no final. Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, apenas para deixar claro que nós votaremos a favor do ponto 1, que eu julgo que já foi até aprovado, do ponto 3 também. E são os únicos pontos que nós votaremos a favor. Todos os outros nós votaremos contra, achamos que não é necessário, por razões que já foram expendidas ou por desnecessidade, de facto, neste processo de especialidade.
Muito obrigado. Questão-se mais alguém que quer usar a palavra? Não? Sra. Deputada Patrícia Gonçalves tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que todos estes pedidos de audição são por escrito. Não. Depois, relativamente, vamos começar aqui pela interpelação da Sra. Deputada Angélica Teresa, relativamente ao Nuno Martins Travasso, ele é um arquiteto e investigador do Centro de Estudos, uma pessoa quando é investigadora de um Centro de Estudos, o que está a fazer é a investigação no âmbito desse centro, não é? Tem um estudo sobre quem consegue pagar uma habitação de valor moderado, que pode ser consultado, e acho que é importante, aqui defendo, e que muito me choca, que não sejam a favor da decisão política informada por dados, não é? E por investigação. E eu acho muito importante que se ouçam especialistas na área, nestas áreas, e que nos possam informar melhor até com dados e não estar... acho que é fundamental para podermos ter decisão informada. E pronto, lamento muito que haja forças políticas, nomeadamente no governo, que não entendam, ou que apoiam o governo, nomeadamente, que parece sem não entender isso. Relativamente ao Business Research Unit do ISCTE, já agora também, Sr. Deputado Carneiro, ainda lembro que na semana passada referi este estudo e penso que o Sr. Ministro das Finanças disse que não o conhecia. E, portanto, seria muito importante, então, todos pudéssemos olhar para este estudo, porque isto é o estudo que diz, este Business Research Unit elaborou um estudo que tenta perceber qual é o impacto da política fiscal para jovens no custo da habitação. E acho que era muito importante que o PSD quisesse ouvir, ou saber, ou ler sobre a opinião, e sobre, não é uma opinião, sobre os dados e as conclusões deste estudo. Portanto, muito me admira que não pretendam ouvir. No caso do Porta a Porta, não pretendo retirar, é uma associação que reúne pessoas que têm preocupações, portanto, vote-se por pontos e votar-se-á, e será a votação acolhida democraticamente. Obrigada.
Muito bem, faremos a votação por pontos, Sra. Deputada Angélica Teresa.
Sr. Presidente, antes muito rapidamente, dado que, pelo que eu percebi, no ponto 5, o Dr. Nuno Miguel Martins Travasso não é o responsável pelo Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Minho, pelo que eu percebi, é o responsável de um estudo, não é o responsável, não fala pelo Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Minho, que foi essa a pergunta que eu coloquei. Dado que não é, eu gostaria que, naturalmente, do ponto de vista da iniciativa liberal, o ponto 2, 5 e 6 fossem votados
nós
à parte.
Nós vamos votar por pontos, vamos votar ponto a ponto. Deputada Patrícia Gonçalves.
Bom, agora preciso fazer aqui um esclarecimento. Eu não sei se a senhora deputada sabe como funcionam os centros de investigação, mas não, claramente não sabe. E claramente não é o responsável do centro que tem informação e que pode falar e descrever aturadamente cada projeto e, o trabalho de cada grupo de investigação que se insere dentro do seu centro, nomeadamente eu. Estou nessa posição e não sou e teria que chamar um investigador responsável por um projeto para vir cá fazer essa explicação, portanto acho um bocadinho ridícula a sua observação, peço desculpa pelo termo, mas é que é mesmo. Portanto, aqui nós temos que ouvir as pessoas que são peritas nos assuntos, não é o responsável pelo centro que muitas vezes está a fazer gestão, não é? Portanto, não faz sentido nenhum a sua observação, mas votará como entender, obviamente.
Sra. Deputada, quer intervir mesmo para finalizar, também
mesmo
passamos à votação.
Mesmo para finalizar, Sr. Presidente, rejeito este tipo de intervenções paternalistas e que qualificam, enfim, de uma forma um bocadinho irrazoável qualquer deputado desta Assembleia da República. Portanto, a senhora deputada tem direito à sua opinião, eu tenho direito à minha, disse qual era a posição da Iniciativa Liberal, não concorda, respeita, assim como eu também faço consigo. É a única coisa que eu lhe peço.
Muito bem.
É a educação.
Sr. Deputado, vamos proceder então à votação por pontos. Começamos pelo ponto 1, quem vota, portanto, a associação, estará sempre contributos escritos. Associação dos Inquilinos Lisbonenses, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Associação Porta a Porta, Casa para Todos, quem vota contra? PSD e L, quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por maioria. Confederação Portuguesa de Proprietários, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, ninguém. Está aprovado por unanimidade. Helena Roseta, deputada, a quando da elaboração da Lei de Bases da Habitação, quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por maioria. Nuno Miguel Martins Travassa, arquiteto e investigador integrado no Grupo de Morfologia e Dinâmicas do Território do CEAL. Quem vota contra? PSD e L. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por maioria. Ponto 6, Business Research Unit do ISCTE. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por maioria. E Conselho Económico e Social. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por maioria. Passemos então ao nosso ponto 6. Não, 6 não. É o 7. 7, peço desculpa. Discussão e votação das propostas de diligência apresentada no âmbito da nova apreciação na generalidade do projeto de lei 349 do PS. Reforça os instrumentos de promoção do acesso à habitação permanente e de combate à especulação imobiliária. E temos aqui o, portanto, temos poder, ou seja, o requerimento do PS, o requerimento das diligências do PS também se aplica a esta proposta de lei, é? Portanto, só queria encontrar aqui. É, portanto, é. A minha questão é se podemos...
Sr. Presidente.
O que diz a...
Sr. Presidente, se me permite.
Sim, sim, sim.
Para tentar agilizar os trabalhos, pronto, eu julgo, se todos concordarem, julgo que a proposta do Partido Socialista é exatamente igual.
Era isso.
A proposta da IEL tem mais entidades porque algumas delas já terão respondido por iniciativa própria à proposta do Governo. Se pudermos replicar, a nossa proposta era essa.
Exatamente, portanto, a votação da proposta de lei 47, se a podemos, no fundo, transferir ou replicar para o projeto de lei 349 do PS. Portanto, se podemos considerar essas votações, uma vez que o requerimento é o mesmo. Muito bem. Relativamente ao requerimento da IEL, se podemos votar tudo em conjunto, se querem desagregar, podemos votar tudo em conjunto? Muito bem. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passemos, então, ao ponto... Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Como nós aprovamos estes requerimentos, e há aqui várias entidades que, inclusive, são as mesmas... Não sei se era possível fazer depois uma tabela limpa com exatamente as entidades que foram aprovadas e até essa tabela pudesse ter uma data, ter duas colunas, não é? À medida que eles forem respondendo, também ir circulando pela Comissão a data em que responderam, porque acho que até se puderem o link também, a data da resposta. Sim. E o link, acho que podia ser útil para os senhores deputados.
Nós vamos anular a sobreposição de entidades que foram criadas pelos requerimentos. Sim, nós podemos definir isso em reuniões e coordenadores, mas assim, nós faremos isso, ou seja, faremos uma eliminação da sobreposição das entidades e depois poderemos, então, à medida que elas forem respondendo, fazendo, digamos, passar essa informação pelos grupos parlamentares, sem qualquer problema. Muito bem, então passemos ao nosso ponto 8, definição de metodologia na especialidade do projeto de lei 351 do PS, reforça e alarga o direito ao esquecimento e as proteções ao consumidor em matéria de contratação de seguros relacionados com créditos. Nós temos aqui um ponto 9, que é a definição de apreciação na especialidade do projeto de resolução 460 do Chega, portanto é um projeto de resolução, eu queria falar isto em conjunto, mas se calhar o ideal é fazer separadamente. Portanto, começamos pelo ponto 8. Portanto, querem apresentar algum prazo para diligências? Então, aqui, eu sugeri aqui dia 23/1 às 18 horas, sou o deputado Miguel Costa Mato.
Exatamente, é no sentido de concordância de que os grupos parlamentares possam enviar pedidos de diligências até dia 23 para votação na próxima reunião de comissão, com um prazo normal de 10 dias e mediante o recebimento dessas mesmas pronúncias, poderemos depois definir um prazo para propostas de alteração. Presumivelmente quando voltarmos à segunda volta. Muito obrigado.
Muito bem, não sei se os restantes grupos parlamentares concordam com esse prazo, portanto então fica com o prazo de apresentação para diligências 23 de janeiro até às 18 horas, ok? E depois definiremos posteriormente um prazo para a apresentação das propostas de alteração. Ponto 9, definição da apreciação na especialidade do projeto de resolução 460 do Chega, recomenda ao Governo a operacionalização uniforme do direito ao esquecimento dos termos consagrados na Lei 75/2021 de 18 de novembro. Portanto, nós aqui, eu não sei se vocês, não é hábito apresentar requerimentos para diligências, se calhar podemos passar já à apresentação do prazo para propostas de alteração, e eu sugeria talvez aqui também 23 de janeiro até às 18 horas, se assim concordarem. Pode ser? Muito bem, então fica fixado este prazo, portanto, 23 de janeiro até às 18 horas para a apresentação de propostas de alteração. Ponto 10. Discussão e votação do relatório projeto de lei 14 do Chega, prevê redução da taxa de IVA aplicável às garrafas de gás butano e propano. O relator é o Sr. Deputado Costa, que está, se encontra ausente.
Sr. Presidente, o relatório foi distribuído, penso que todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de ler, solicitava a dispensa da apresentação do relatório e a sua respectiva votação. Muito obrigado.
Muito bem, então passávamos diretamente à votação. Só vai. Tem que ser votado obrigatoriamente, não dá para ser adiado. Estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E, sendo assim, damos por encerrada o Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, só para dar uma nota, nós na Conferência de Líderes fixou-se a Conta Geral do Estado para dia 13 de Fevereiro, para o plenário 13 de Fevereiro, acho que pode ser uma informação útil, e eu ia perguntar se a reunião de mesa e coordenadores pode ser depois do plenário, uma vez que nós já descambamos um bocadinho aqui no horário.
Se não houver oposição dos restantes grupos parlamentares, após o plenário, faremos então a reunião de mesa e coordenadores. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas organizei a minha vida e tenho um motivo de força maior pelo qual não poderia, depois do plenário, se não houvesse inconveniente fazer já, agradecia.
Muito bem, então passaremos já imediatamente à reunião de mesa e coordenadores, portanto deixamos então os restantes deputados saírem e, entretanto, passaremos imediato à nossa reunião de mesa e coordenadores. Então pronto.
E à medida que se vai ouvindo o pessoal e recebendo as coisas.
Oh, acho que sim. Acho que é o ideal.
Isto depois de fazer uma coisa que até fica direto na página da iniciativa.
Muito bem.
Hoje em dia vai ser só mandar.
Muito bem. Podemos então passar à nossa reunião de mesa e coordenadores. Comecemos pelo nosso ponto 1, audições pendentes e calendarização dos trabalhos da Comissão. Portanto, nós temos um conjunto de audições pendentes que já, penso que já vos foi distribuído o documento. Portanto, temos a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, o Sr. Coordenador do Banco de Portugal. Portanto, a Sra. Secretária dos Assuntos Fiscais é sobre a participação de Portugal na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Cooperação Internacional em Matéria Fiscal. Portanto, este requerimento foi aprovado em dezembro, em 3 de dezembro de 2025. Portanto, temos o Sr. Governador do Banco de Portugal, no âmbito do processo de cartelização da banca, foi aprovado em 17 de setembro de 2025, presente da Autoridade da Concorrência em 17 de novembro de 2025, a Associação Portuguesa de Bancos também, depois um conjunto de instituições bancárias que estiverem envolvidas na cartelização da banca. O Grupo Parlamentar, nós temos algumas dúvidas relativamente quais exatamente os bancos, porque muitos foram fundidos, outros saíram de Portugal, quais eram os bancos que seriam ouvidos. Portanto, será o Presidente do Conselho de Administração do ABANCA Corporação Bancária Especial em Portugal, foi o banco que integrou o Eurobic. Mas tem aqui Presidente do Conselho de Administração do Banco Português? Do Chega. É que o Banco BIC já não existe. Também não existe, foi integrado no ABANCA. Nós temos aqui o Presidente do Conselho de Administração do ABANCA. Sr. Deputado.
Foi-nos pedido esclarecimento sobre essa matéria e nós dissemos que uma lógica não fazia sentido. Nós dissemos todos que existem, aqueles que já não existem.
Pronto, porquê? Porque o Banco BIC Português S.A. já não existe, não é? Portanto, foi integrado no ABANCA, portanto... Ok, portanto, será o ABANCA, o Presidente...
Nós copiamos o feedback. O feedback é o que está aqui.
O que está aqui, nós falam aqui, Presidente do Conselho de Administração do Banco BIC Português S.A. E, efetivamente, era uma das instituições que integrava o cartel da banca. Pronto, mas sendo integrado, houve só o ABANCA, não é? Porque não há, por exemplo, Conselho de Administração do... Portanto, aquilo que estamos é o Presidente do Conselho de Administração do ABANCA, o Presidente do Conselho de Administração do BBVA, o Presidente do Conselho de Administração do BPI, o Presidente do Conselho de Administração do BCP, o Presidente do Conselho de Administração do Santander, o Presidente do Conselho de Administração do Barclays Bank, isto é preciso ver, porque eu acho que o Barclays Bank também foi... Está, mas é em baixo. Ora, leia o segundo. É, o Barclays foi integrado pelo... Preciso ver... Sim?
Tal da banca, requerimento do Chega aprovado. E depois tem lista das instituições bancárias indicadas pelo Chega. Presidente do Conselho de Administração do ABANCA. Presidente do Conselho de Administração do Banco Público Português. Ah, esse está mais.
Pois, percebe.
É o da ABANCA, sim.
Portanto, do...
Porque ficou com os ativos e passivos.
Da Caixa de Crédito do Central Agrícola Comum, do Montepio Geral, da Caixa Geral de Depósitos, do Deutsche Bank e da UCI. Portanto, este do Barclays passa a Banco Inter, certo? Na altura era Barclays, mas conforme também na altura da multa era o Banco Ico Português. E, portanto... Portanto, nós temos uma... Quais são as que são desagregadas, os três maiores?
É a Caixa, o Santander...
É a Caixa?
É o BCP.
Pronto. Portanto, nós temos o ABANCA, o BBVA, o BPI, o Banco Inter, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, o Montepio... O Deutsche Bank e o CDI, e o CEU. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, podemos fazer dois blocos de 4, certo? Estou a pensar bem? Hã? Então, o ABANCA, BBVA, o BPI.
Não, o BPI é autónomo.
É autónomo? Ah, muito bem. Então, temos 7. É o ABANCA, o BBVA, o Banco Inter, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, o Montepio, o Deutsche Bank e o CI. Está certo? Se calhar ouviríamos então o ABANCA, o BBVA e o Banco Inter num bloco. E ouviríamos, pois, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, o Monte Pio, o Deutsche Bank e a UCI noutro bloco, se vos parecer bem. Pode ser? Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, não tenho nada contra isso. Eu só sugerir é depois, quando fossem feitos os convites, que as entidades em causa fossem avisadas dos termos em que estão a ser convidadas para não chegarem aqui e serem surpreendidas. É só...
Sim, nós vamos exatamente dar indicação qual é a matéria em causa, não é? Para eles prepararem e, pronto, e dar todas as indicações necessárias. Sim, 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 os termos em que vai ser feita a audição, os tempos que têm atribuídos a cada um deles, não é? Portanto, vamos dar todas essas indicações para não haver quaisquer dúvidas e quaisquer equívocos nas audições. Portanto, ficamos então esclarecidos. Nós vamos chamar, no âmbito do cartel de banca, vamos chamar primeiro então o bloco constituído pelo A Banca, BBVA e Banco Inter, um segundo bloco constituído pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, Monte Pio, Deutsche Bank e o CI. Depois chamaremos, se concordarem, o BPI, se calhar por ordem crescente, o BPI, o Santander, o BCP e a Caixa Geral de Depósitos, em último, pode ser. E depois chamaremos, assim concordarem, a Associação Portuguesa de Bancos, o Presidente da Autoridade da Concorrência e, por último, o Governador do Banco de Portugal. Pode ser? Pronto, então fixamos assim. Quando? Vamos agora endereçar com... Ah, pois. Pois, é que temos também essas propostas. Pois. Sim. Portanto, mas nós vamos dentro das prioridades. Nós, entretanto, eu vou pedir aos três para fazer um calendário eventualmente. Hã? Sim, exatamente. Pronto, vou pedir aos serviços para elaborarem um calendário, enfim, para proporem um calendário, entretanto depois os grupos parlamentares irão...
Mas, Sr. Presidente, aqui no quadro que já nos distribuíram, a Secretaria de Estado de Assuntos Fiscais está para ou 29 ou 30 ou início de fevereiro. Uhum. Será que podemos decidir qual desta que vamos propor à Sra. Secretária de Estado?
É sim, a senhora secretária... Ah, não. Qual foi a... Ah, sim, sim, exatamente. Foram as datas que foram propostas pela senhora secretária de Estado, não é? O que é que eu sugeria? Agora que notamos esta situação por causa das audições no âmbito destas propostas de habitação, destas iniciativas legislativas relacionadas com a habitação, os serviços agora fariam um novo calendário, uma nova proposta de calendário para depois serem apreciados, analisados pelos grupos parlamentares.
Oh, Sr. Presidente, é que já estamos nisto de prometer calendários há muitas semanas e acabamos por não marcar nenhuma audição.
Sim, mas entretanto é assim, nós temos estas situações agora da habitação que são prioritárias face às audições que foram aprovadas. Agora, é assim, se quiserem já decidir... Mas
Sr. Presidente, já agora, só para dar uma informação, que eu acho que também pode ser útil, ao contrário do que aconteceu no período de suspensão das presenciais na primeira volta, a Conferência de Líderes fixou que na semana vai haver também suspensão dos plenários na semana que antecede a segunda volta, mas as comissões poderão funcionar na terça de tarde e na quarta de manhã. Houve um partido, nem sequer fomos nós, portanto houve um partido que levantou esse problema e todos concordaram nessa metodologia. Antes da segunda volta, não é?
Antes do ato eleitoral da segunda volta.
Na semana de dois, não é? Interrompe os plenários e podem funcionar as comissões terça e quarta.
Muito bem, pronto. Não, no, na terça, terça de manhã, terça de tarde e quarta de manhã, como apercebi, é isso? Ou terça todo dia? É isso, não é? Pronto. É assim, se quiser fixar, a Sra. Secretária de Estado já sugeriu datas alternativas, que foi... vocês têm aí o...
Mostra. As datas alternativas estão aqui.
Olha, as datas alternativas, parte da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, foi 29 ou 30 de janeiro, ou 2, ou 4, ou 5 de fevereiro. Se quiserem... Dois, quando é que é? Dois é terça ou é... É segunda. É? Pronto, dia 4 de manhã, Se calhar avançamos com esta audição da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais.
Sr. Presidente, não há nenhum problema. Agora, não era melhor reservarmos estas datas por causa daquilo da habitação? Depois...
Pois, o problema é que temos este problema. Temos esta situação.
É que o prazo termina...
Eu não me importo começar mais cedo os trabalhos, né? Ou seja, fazermos uma coisa mais...
Nós temos 3 audições aprovadas agora hoje na reunião, não é? Uhum. Contabilistas, APPI, CPCI. Foi por proposta do Chega. E a Ordem dos Arquitetos. Eu pergunto ao Chega, a APPI pertence à CPCI, se eles não poderão vir em conjunto, por exemplo. Porque eles uma coisa integra a outra. Pronto. Então tínhamos 3 e podíamos ter uma já na próxima terça-feira à tarde, dia 27, podíamos ter outra no dia 28 de manhã, fica a faltar só espaço para umas, porventura no dia 28 podemos fazer 2.
Sim, se houver essa...
Começamos às 9, fazemos uma às 9 e outra às 11. Aliás, vimos com a senhora diretora-geral da AT que demora uma hora, sim, as audições sim. Não...
Pode ser? Então pronto, reservamos o dia 27 e 28 para as audições... Sim, 27 à tarde, que é uma terça-feira. Às 15? 16. 16. É uma audição só no dia 27. Sim, às 16. A audição. As audiências é quando são pedidos.
Sr. Presidente, só para esclarecer, são 3 audições?
Sim. São 3 audições.
Eu, se calhar não era melhor fazer 2 na terça de tarde e 1 na quarta de manhã, porque na quarta temos a reunião. Estás a fazer a reunião mais 2. Não é? Eu acho que era melhor fazer 2 na terça e 1 na quarta.
Para mim também pode ser. É?
É melhor começar às 3.
É? Pronto, então fazemos 2 na terça-feira e 1 na quarta-feira de manhã. 2 na terça-feira à tarde e 1 na quarta-feira de manhã. Portanto, e na terça-feira, em vez de começarmos às 16, pá, começamos um bocadinho mais cedo, se calhar. Pode ser? Às 15 horas? Na terça, não. Não? Mas o Tadeu Eduardo Teixeira não consegue. Ah, pronto. Então, fica, portanto, marcamos 2 na terça, a primeira começa às 16 horas e marcamos a outra na quarta-feira. Começamos às 16, até às 17h30 e depois arranca a outra. O deputado Eduardo Teixeira não pode. Portanto, se houvesse essa... Portanto, 16, 17h30 e depois 17h30, 19h. Ou depois, após... Pode ser? Quem é que chamaríamos primeiro? Sr. Deputado Miguel Costa Matos, quem é que chamaríamos primeiro? Há uma sugestão?
Eu sugeri que há convidem as 3 dizendo qual é que é os slots e é por ordem de chegada.
Pronto. Não há uma questão. A ordem dos contabilistas... E a Confederação. Pronto, então marcamos a ordem dos contabilistas e as ordens dos arquitetos para ter... Pronto, ajusta-se. E quarta-feira de manhã, então depois chama, vem a Confederação. Sim, que está integrada na Confederação, não é? Sim.
Sr. Presidente, eu às tantas, o que eu faria, uma sugestão, era, antes de mandar o convite, ligava a cada uma das ordens e perguntava, se fosse neste dia, nesta hora, pode? Não, essa hora não posso. E se for esta? Pronto, uma está fechada. E pronto, depois sim. Manda o convite formal, não é? Só para não ter vai-vem de recuso.
É conforme a disponibilidade. Pronto. É conforme a disponibilidade. É, entre o dia 27 e o dia 28 consigamos ouvir, depois reajustando depois a cada uma. Podemos. Dia 4 podemos fazer a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais. Não é? Sim. Já marcamos. É. Mas espera aí, dia 29 e dia 30 nós também podemos. Dia 29, quando é que é? É quinta. É quinta e sexta. Ah, então quinta não podemos, que é a conferência de líderes, não é? E sexta-feira vocês querem a seguir. Dia 30 à plenária, não é? Às 9, não é? Querem marcar, agendar alguma audição? Não? No dia 30, sexta-feira? Não? Pronto. Ok. Portanto, já temos então 27, 28 e dia 4, ok? Agora, nós temos aqui uma situação que eu acho também importante, que é assim, nós já ouvimos a Sra. Diretora-Geral da ATE sobre a questão do IMI. Agora, convém, se calhar, fecharmos esse tema do IMI, não, digo eu, das barragens. Temos audição do Sr. Ministro do Estado das Finanças. Ouvi também no âmbito das barragens. Que ele depois pode delegar, se calhar, na Secretaria de Estado.
Eu sugeria que o Ministro pudesse vir depois das presenciais, não é? Quer dizer, não...
É?
Depois das presenciais.
É o mesmo tema.
Não sei se isto depois não. Pode ser logo na semana a seguir, se ele puder, quer dizer, não.
É?
A seguir às presenciais, mas para não haver aqui... Se o Parlamento deve se abster de ter qualquer interferência ou qualquer ruído...
Só,
ou
então.
Qualquer...
Portanto, Sr. Ministro, seria para vir... seria para vir no dia... No dia 10...
Dia 9 e dia 10 temos jornadas, não é?
Pronto, no dia 10, às jornadas, 9 e 10, às jornadas parlamentares do PSD. Portanto, já agora, no dia 11.
Já agora, não é para dizer o contrário, mas só para ter a informação, dia 11 é o debate quinzenal.
É, aproveitávamos, se calhar. Pronto, dia 11 de manhã, podemos agendar esta audição com o Sr. Ministro, no âmbito das barragens? Ok, pronto. Pronto. Ok, pronto. Entretanto, o que é que nós podemos...
As do cartão da banda. Começar a partir de 17.
Sim, se calhar...
É o carnaval.
É o carnaval. É a semana de carnaval.
Não? Tolerância de ponto para 18, não? Só.
Para
17. Mas não compreende se agendou-se alguma coisa?
Nós até temos condições, eu não sei até se conseguimos meter os dois blocos. A da habitação, pois é.
Vamos votar?
As PAs para a habitação é dia 13, é o prazo.
Vamos se calhar é aconselhável não termos nenhuma audição nesse dia.
Sim. Então fazemos o seguinte, marcamos para 24 e 25, 24 de tarde o primeiro bloco, 25 de manhã o segundo bloco. Eu não sei quanto tempo é que é, porque são diferentes, são grelhas diferentes, nós definimos grelhas diferentes, não é? É? Pronto, então se estiverem disponíveis na terça-feira, fazemos os dois blocos. No dia 24, fazemos os dois blocos. Pode ser, deputado Eduardo Teixeira? A partir das 15, dia 24, fazemos os dois blocos. E no dia 25... Ouvimos, o primeiro banco será o BPI. Não é? Podemos já definir, se calhar, digo eu, para terça-feira, para dia 3 de março, não sei se nós se estão disponíveis para no dia 3 de março fazer mais duas audições. fazemos se calhar aqui o Santander e o BCP, e no dia 4 fechamos com a Caixa Geral de Depósitos e, pelo menos fechamos a questão dos bancos. De março, que é uma de quarta-feira. Só estou a marcar terças e quartas. E depois, digo eu, no dia 10 avançaríamos com a Associação Portuguesa de Bancos e, se quiserem, podemos fazer também a Autoridade da Concorrência. E o Governador do Banco de Portugal vem no dia 11 de março. Pronto, e fechávamos pelo menos esta questão do cartel da banca. O que é que fica por fazer?
Senhor Presidente, já que o Governador vem no dia 11, porventura podemos fazer uma segunda ronda sobre a questão dos intermediários de crédito que também tem o Banco de Portugal aprovado.
O requerimento do PS foi aprovado. Mas quer fazer uma ronda adicional?
Da nossa parte não há problema. Simplifica, ele escusa vir duas vezes, vem numa vez só.
Por mim, tudo bem. Já não... se corta aqui mais um. Não, não, é do PS. É do PS. Portanto, eu acesso... Como?
Tentar só antes a Anica, não é? Para a Anica não falar.
Ah, sim. Portanto, tentarmos que a Anica fale antes, ou seja...
Sim.
Portanto, seja num dia pós-plenário. Qual é que sugeria?
Pode ser o 11 de março a Anica e depois o governador vai ser assim.
Sim, era mais causa disso. E nós não conseguimos meter a ANIC.
No dia 4 não conseguimos meter a Caixa e a ANIC.
No dia 4. É quarta-feira, não é?
É quarta-feira.
Olha, mas é quarta-feira, não é? Só se fizermos quarta-feira pós-plenária. A ANIC. É? Pode ser? Dia 4. Coloquem então a ANIC pós-plenária. E portanto, ficam a faltar. O Banco de Portugal sobre a regulação dos setores intermediários de crédito de Portugal. Não, ah, já está. E o Ministro dos Estados dos Negócios Estrangeiros sobre a participação de Portugal.
Isso é só se for necessário.
Ah, ok. Pronto.
Depois da audição do Secretário de
Estado. Ah, ok, ok.
É mais internacional.
Estas datas das regimentais já estão mais ou menos fixas.
Sr. Presidente, só se me permite, aqui no dia 4 de fevereiro, que é a CEAF das Nações Unidas, como eu dizia há pouco, sobre a matéria da habitação, nós ainda não definimos, porque vai depender daquilo que ouvirmos, se é útil ou não voltarmos a ter aqui um contributo do Governo, nomeadamente com a audição da CEAF. Mas perguntava se, tendo em conta o que já está marcado, se eventualmente poderíamos depois vir a discutir a criação de uma ronda adicional para discutir aí a matéria da habitação nesse dia, que eu acho que pode ser útil, não é?
Sr. Deputado Miguel, pois
sim, sendo nós os requerentes dessa audição, da nossa parte não há problema nenhum e porventura até se achamos que fica demasiado apertado, porque às quartas-feiras fazer duas rondas acaba por ser apertado. Também podemos pôr a Convenção Quadro da ONU para depois em março e fica esta dia 4 a CEAF sobre o tema da PPL. A PPL tem caráter de urgência, a Convenção Quadro da ONU, a próxima ronda negocial é no verão, portanto temos tempo para ouvir a CEAF
antes do
verão.
Se calhar seria mais seguro fazermos essa alteração. Okay.
O que eu sugeri era, vamos ver o curso das audições e do que vamos recebendo dos contributos, não é? E se virmos que era útil a habitação no dia 4, então nesse dia... Não é?
Sim, claro. Se é sobre a Convenção Quadro ou se é sobre a PPL da habitação.
Okay,
que é para ela trancar na agenda.
No fundo, reservámos o dia 4 e depois ela saberá sobre o que é que se vertará, digamos, a audição. Muito bem, e penso que assim ficamos pelo menos com estas audições já fechadas, que estavam todas pendentes.
Sr. Presidente, será que podemos pedir aos serviços para enviarem por e-mail a síntese do que foi que agendado?
Sim, entretanto, os serviços vão fazer uma compilação, vão pôr tudo direitinho, e serão sempre datas indicativas, dispondo da disponibilidade depois das entidades. Passamos aqui ao ponto 2, sobre a apreciação da conta geral do Estado. Eu não sei, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A hora já vai tardia e, portanto, não me quero demorar demasiado tempo sobre isto. Nós, numa anterior reunião, já aventámos algumas das hipóteses que achamos que possam ser viáveis para próximas apreciações da conta geral do Estado. Nós estamos a tentar reduzir isso a escrito, já fizemos também um estudo empírico de qual é que é nos últimos anos, no fundo, tudo o que há registro no site do Parlamento, qual é que é os prazos médios de apreciação, portanto temos isso tudo catalogado. Temos a expectativa de até ao final desta semana, início da próxima, poder apresentar um documento que apresente estes dados e que sintetiza a partir daí aquilo que são os caminhos possíveis, também com base no que é a experiência internacional. Existe um documento da DELP de 2018 sobre esta matéria, que poderá ser útil aos grupos parlamentares analisarem. Nós, entretanto, solicitámos mais informação à DELP. No entanto, a DELP disse-nos que apenas, penso que em abril, primeira semana de abril, a que terão a possibilidade de corresponder com os dados que nós solicitámos. Mas, portanto, até lá nós teremos o nosso documento para discussão, chamemos-lhe um non-paper, para discussão. Em abril teremos estes dados adicionais da DELP e acho que isso permitirá aprofundar, seja a este nível ou a outro, a discussão sobre o procedimento a adotar. Já não será para esta Conta Geral do Estado de 2024, porque ela vai já a debate em plenário no próximo dia 12 ou 13, salvo erro, 13, mas da nossa parte acho que teremos as condições para no mês de abril aprovarmos uma alteração a este regime e portanto já a Conta Geral do Estado de 25 poder ter um novo modelo, caso mereça o consenso, naturalmente, dos grupos parlamentares. É uma coisa que será sempre sujeito ao consenso de todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de terminar esta reunião, queria só dar nota. Sr. Deputado Pedro Coelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar uma nota, nós temos várias audiências, mais de 15. Portanto, vamos tentar articular com o mapa que os serviços vão mandar, ver os dias e as horas, para tentarmos, nas próximas semanas, pelo menos tratar de 5 ou 6 casos que nós temos pendentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há um tema que, enfim, tem sido de alguma forma descurado, por várias razões, mas a questão ou foi constituído um trabalho, ainda de forma informal, para acompanhamento do desenvolvimento da plataforma eletrónica de votação. Pois convinha, se calhar, o Sr. Deputado, quando passar um bocadinho esta maré mais complicada, depois darmos, percebemos exatamente, e o Sr. Deputado Carneiro está em condições também depois de nos dar um feedback sobre como é que os serviços estão a desenvolver, tipo, qual o ponto de situação do desenvolvimento da plataforma. Está bem? Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, obrigado. Muito breve. É só para pedir, pois, quando for possível, a distribuição do regulamento que foi aprovado, já com as alterações todas, por todos.
Faremos chegar a isso. Pronto, muito obrigado, senhores deputados, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.